mandar sua mensagem, interagir, fazer pergunta também, porque amanhã é dia de 1º de maio, dia do trabalho, e vamos ter um bate-papo muito bacana agora, aqui na Antena 1, trazer informação de qualidade. Vamos para a entrevista.
Entrevista na Antena 1.
É isso, amanhã é dia do trabalho e hoje a gente conversa com a doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho, também psiquiatra. Vamos falar sobre temas importantes, sobre questões vinculadas às atividades laborais. Doutora, muito bom dia, obrigado pela presença aqui na Antena 1 Salvador para bater esse papo e trazer informação para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda.
Muito bom dia, muito obrigada pela acolhida, pela recepção em um dia que é tão importante para nós, né? E todos os ouvintes deste programa aí matinal.
É isso aí. Vamos começar falando justamente sobre esse momento e a gente fala sobre o Dia do Trabalho. Importância também da gente analisar como a gente executa o nosso trabalho, o impacto disso que o trabalho traz na nossa vida também. Acho que essa é uma boa reflexão para a gente começar a nossa entrevista. No campo médico, isso tem sido muito analisado também, doutora?
Sim, principalmente agora que a gente está vivendo um boom, né, relacionados aos transtornos mentais pós-pandemia, que de fato foi um trauma coletivo, né? Não é algo que é localizado aqui na Bahia, não é no Brasil, mas é no mundo todo. Então a gente está vivendo aí a década dos problemas de saúde mental, que muitas vezes a gente colocava ali debaixo do tapete, a gente negava a nós mesmos e também aos nossos familiares e vizinhos. A gente diz atualmente que não existe uma família hoje, quando a gente considera tio, tias, os agregados, que não tem alguém precisando de um apoio, de um acolhimento, de um tratamento relacionado a este assunto.
Dentro da medicina do trabalho, a procura também é maior, né? Queixas, relatos, o que é mais comum nas empresas que chegam aí normalmente para esse campo da medicina, doutora?
Então, é sempre o processo de desadaptação entre a minha expectativa, o que eu criei, que eu vou encontrar naquele local do trabalho, nas minhas relações e as condições, de fato, como elas se apresentam. Por quê? De acordo com o professor Christopher Dejoux, ele é um psiquiatra, psicanalista e médico do trabalho, que é um autor fenomenal. O que é o trabalho? Trabalho é produzir, é conviver, é a gente se transformar com as experiências do trabalho. E quando a gente entra em contato com este universo, a gente vai se frustrar. Porque a gente entra em contato com equipamentos, pessoas, através da nossa afetividade. Então, qual é o normal? Eu me decepcionar. O que é o normal? Eu receber uma prescrição, olha, você vai fazer isso, aquilo, aquele outro, mas na prática não é assim que funciona. E se a gente não tiver resiliência, se a gente não tiver capacidade de compreender que a gente vai dar da gente, que a gente vai contribuir, e se o espaço não permite isso, aí a chance de frustração, de adoecimento. E é isso que a gente ouve nos consultórios. Eu achei que era uma coisa e agora é outra. Mas é a vida. Seja bem-vindo e bem-vinda à vida real.
Ana Paula, a gente vê muito se falar sobre essa nova geração, a geração mais nova, que não sabe lidar com frustração, exatamente isso que você está falando. Tem se visto na medicina do trabalho também. A gente tem a Bahia, por exemplo, um sétimo lugar de acidentes de trabalho. E entre os acidentes de trabalho, tá a síndrome de burnout.
Então, esta é uma geração super criativa. Minha filha é dessa geração. E ela traz para mim situações do que... Mas minha mãe, fulano, cicrano naquela empresa, nem onde eu trabalho. Eu não a tolero isso. Eu não compreendo isso. Isso aí é inaceitável. Aí eu, seja bem-vinda, minha filha, à vida real. E isso vai ser um exercício para que você... Eu não estou dizendo que você fique nessa condição. Mas você precisa aprender com esta situação que milhares de trabalhadores hoje passam. A gente, na verdade, cuidou tanto, protegeu tanto, né? Colocou os nossos filhos pequenininhos como se estivesse numa redoma. Não pode estar para a terra, não pode brincar no jardim, porque pode pegar isso, pode pegar aquilo. A gente, na verdade, na intenção amorosa, a gente acabou criando pessoas que tem dificuldade, por um lado, de desenvolver a resiliência através da frustração. A gente deu muitas escolhas. Criança com 4, 5 anos, ó, filho, o que é que você quer comer? Ela não tem que decidir. Ela tem que comer o que a mãe e o pai ali naquele momento está oferecendo. Ou qual é o modelo, né? Adolescente, a gente vai precisar trocar a televisão. Deixa eu ouvir a opinião do meu filhote que não tem nem condição de discernir para ele escolher qual o modelo da televisão. Então, como é que eu vou conseguir adultos que efetivamente sejam capazes de desenvolver essa capacidade, essa elasticidade de não explodir a qualquer momento? Por outro lado, pelo fato deles terem essa visão mais crítica do mundo e quererem qualidade, bem-estar, etc., etc., isso também para nós, mais, né, das gerações mais antigas, é um alerta. A gente carregava o mundo nas costas, né, meu pai e minha mãe acreditavam que entrou numa empresa para sempre, e às vezes a gente negligenciava os nossos sonhos. E essa geração é o contrário. Eu vou lutar para fazer o que eu gosto. Mas, na verdade, a gente precisa compreender que eu vou gostar do que eu faço, mas eu vou fazer o que eu preciso.
É, o equilíbrio é sempre importante também. E o mês de maio é importante para a gente trazer... O mês de abril, fazendo uma conscientização para o mês de maio, o Abril Verde, um movimento de conscientização focado na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A cada 4 horas, um brasileiro morre vítima de acidente do trabalho. Como é que o setor médico também encara esses dados, doutora, e traz também de reflexão sobre prevenção? O que é que pode ser feito e quais os principais acidentes de trabalho que a gente consegue constatar atualmente na nossa sociedade?
Infelizmente, né? O nosso país, ele é um dos campeões de acidentabilidade. E isso significa vidas perdidas ou vidas parcialmente interrompidas, além do impacto para suas famílias. É uma dor muito grande. A gente ainda não compreendeu, a gente ainda não tornou a prática, mesmo com muitas informações, com muitas capacitações, com muitas sensibilizações, ou com espaços como esse. A dúvida entre a produção e a segurança passa muito ainda nesse Brasil que é diverso, né? Eu tenho empresas que são altamente comprometidas, tem uma cultura de segurança muito sólida, mas tem outras em que a gente vê trabalho degradante, onde a gente vê situações as mais inacreditáveis possíveis. Então é um país que precisa de educação, e precisa de disciplina, e precisa de regulamentação e fiscalização. Sem educação, sem o meu engajamento, sem eu compreender que a minha vida vale, e eu não estou dizendo para a gente não trabalhar, não, a gente tem que trabalhar. Trabalhar, produzir, se realizar. O trabalho é meio de conquista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da gente ter uma condição melhor para a nossa família. Mas precisa ser de forma segura. Os pequenos empresários, os microempresários, que são os grandes, né, do nosso país, eles precisam receber incentivos, eles precisam ser letrados para ele compreender que, se antigamente, eu falar por experiência própria, meu pai trabalhava de 5 da manhã à meia-noite e ele achava isso normal. Foram 40 anos para ele mudar a perspectiva. Então, este público é um público que merece ainda mais espaço para serem ouvidos e para serem incentivados para que, de fato, os acidentes comecem a diminuir. E os trabalhadores, por outro lado, compreender que o EPI, se ele não está muito ajustado, não é para deixar para lá. Ele precisa questionar, ele precisa propor. E ainda hoje, doutora, eu não vou usar essa máscara não porque ela me atrapalha. E eu não estou falando de uma pessoa que está no interior, que não tem acesso ao protetor. Eu estou falando de pessoas letradas, que estão com a situação, mas você não está usando. Não, porque ele me incomoda. É a questão da tolerância e da negociação.
O que a gente fala sobre quem tem obsessão por trabalho? Os workaholics, eles existem mesmo nas novas gerações. Eu conheço alguns, né? Conheço. E aí, é bom prevenir. É importante ligar aquele sinal de alerta. Olha, é muito bom trabalhar, é um objetivo na vida, dá um prazer enorme, é uma recompensa diária. Tinha, inclusive, um psiquiatra que falava muito aí, eu vou puxar para o lado de cá, que sobre jornalistas, como a gente faz, e é tudo muito imediato, você faz e deixa pronto, já viu o resultado, já acabou, que aquela satisfação e aquela falta daquilo dá um vazio enorme. E que isso precisa ser trabalhado em diversas outras profissões também.
Exatamente. Quando a gente consegue transformar essa frustração em prazer, porque a gente viu o nosso resultado, a gente contribuiu, aquilo ali bombou, a gente transforma em prazer. E é como cachaça. A gente fica, eu quero aquele desafio, o problema do workaholic. E aí, para você que está nos ouvindo e que se identifica com esse perfil, é que você trabalha muito, 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 mas talvez você não seja produtivo. E este é o grande problema do workaholic. É diferente daquelas pessoas que efetivamente trabalham bastante, mas têm foco, encontra espaço, né, para sua atividade física, para sua espiritualidade, para suas relações familiares, para o cumprimento dos seus sonhos que estão não atrelados ao trabalho. Mas o workaholic, ele tem a necessidade de estar ocupando espaço o tempo todo. Existe uma relação de dependência emocional, de querer ser visto, mas o fato e de ser aceito e de conquistar, mas no fundo, no fundo, são pessoas que, na grande maioria das vezes, poderiam produzir muito mais se focassem. É importante para esses profissionais olharem para si. Terapia é fundamental, porque eu estou falando de crenças, né, que estão instituídas. E vai ter um caminho muito mais leve.
É isso aí. A gente está conversando com a doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho. E estamos no Abril Verde, amanhã feriado. Debate importante. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e continua o bate-papo. Continue mandando mensagem, faça sua pergunta, viu? A gente vai abrir espaço também, 719-9704-1001. Intervalo é rapidinho.
Bahia Notícias, no ar.
Continue na sua melhor companhia, 100.1, Antena 1.
Na Antena 1, 8h24.
Bahia Notícias, no ar.
Valeu, Beto, pelas informações do trânsito. E a gente segue por aqui, batendo papo com a doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho, falando sobre o Abril Verde, data importante de conscientização. E, doutora, eu volto para perguntar também, porque me chamou bastante a atenção dado de que, nessa pesquisa recente, as principais vítimas em termos de mortalidade são jovens. Os jovens têm sofrido mais com os impactos do trabalho com relação à saúde, é isso mesmo?
E principalmente as questões comportamentais. A gente tem aí dois grandes grupos, né? A gente tem aquelas pessoas que são muito experientes, dizem assim, não, eu vou fazer porque eu já sei, eu não preciso seguir determinado procedimento. E o jovem, ele está com toda a energia. Ele é quase um super-homem.
Se arvora a fazer, se arrisca.
Exatamente, né? E, além disso, em algumas situações, em alguns lugares, a gente tem a questão da impulsividade, né? Das características pessoais desse jovem. A desatenção. Então, agora mesmo tocou aqui o celular, então já desfoquei. A gente está completamente hiperconectado, sem a capacidade de efetivamente ter foco. Recentemente teve uma profissional que ela estava manipulando uma ampola de medicamento, mas ela tinha trabalhado muitas horas. E aí, automaticamente, ela pegou, rompeu a ampola e colocou no bolso. Depois ela foi pegar, ela foi achar, pegou a chave, quando ela pegou, ela se acidentou. Ela, meu Deus, nunca tinha acontecido isso, mas ela está no piloto automático. E a gente tem jovens que, às vezes, não recebem um treinamento, não recebem os EPIs adequados, considerando esse Brasil completamente diverso. Ou acontece um acidente depois de uma balada, depois, né, de um final de semana muito intenso. Então, a gente tem fatores que são individuais, e isso é um risco muito enorme, né, muito grande, e tem os fatores também da própria empresa, da própria condição de trabalho e da pressão por muitas situações, né, por resultado, para dar um jeitinho para fazer, né, aquela obra de uma forma mais acelerada. E a gente está precisando de trabalho, né, de emprego. Quantas pessoas hoje se submetem a condições não adequadas porque precisa, né? A gente precisa, a gente trabalha também para poder, né, comer, se alimentar. Então, são diversos os fatores.
Não só de dados ruins vivemos num mundo ainda bem. A gente tem visto muitas empresas preocupadas, organizando compliance, trabalhadores podendo ir reclamar ou dizer o que estão achando. Isso é um lado positivo.
Fundamental. Mesmo que isso tenha começado por uma exigência, por muitas empresas que estão ali, né, na B3, então tem as suas ações, né, no mercado, e ela precisa ter um sistema rígido de compliance. Outras que não têm essa característica já compreenderam, porque assim, são quase, de acordo com o TST, são 6 mil processos que entram no Brasil diariamente por assédio moral, dentre outras coisas, né? Então parece que as nossas relações interpessoais o que está acontecendo com a gente, né? De que a gente não está conseguindo mais conviver de uma forma adequada, respeitosa, generosa. E aí é muito importante nas organizações ter esse espaço, que pode ser a própria área de recursos humanos para as pequenas empresas, mas nas maiores, contratar uma área de compliance onde estes eventos, poxa, fulano me assediou, fulano gritou comigo, ele seja avaliado, de preferência por pessoas que não são da empresa, ouve as partes para poder realmente verificar se, né? É a questão do perfil, realmente houve, caracterizou um assédio ou se caracterizou, quais são as políticas desta empresa, qual é a conduta que vai ser tomada frente a esta pessoa que comete, né? Normalmente as empresas têm feito da seguinte forma: o assédio sexual a gente nem discute.
Sim,
né?
Claro.
Agora, o assédio moral, a depender do que aconteceu, de como foi, se realmente foi ou não, o pulo do gato, o que estava acontecendo naquele setor que pode ter promovido uma discussão mais acalorada, né? Muitas vezes quando a gente reúne metas agressivas, tempo curto e um ambiente muito competitivo, isso aí é uma bomba. Eu estou colocando três setores, né? Onde as pessoas acabam se relacionando de uma forma muito agressiva. E aí uma pessoa pode dizer, poxa, isso aqui é um ambiente assediador. E a responsabilidade do empresário, do dono, é justamente buscar os resultados, garantir às pessoas que elas realizem a sua atividade, mas dentro de um ambiente formalmente, né, gentil, cordial, de colaboração. Vai ter aqueles momentos onde a gente vai explodir, onde a gente vai, talvez, meu Deus, perdi a cabeça, mas são momentos. Cada pessoa vai reagir de uma forma. E aí, poxa, sinto muito, teve aquela situação com você, eu estava, né, num momento muito difícil. A gente precisa aprender a pedir desculpas, né? E no compliance, treinamento, capacitação. Toda liderança precisa ser treinada todos os anos. Os profissionais, os trabalhadores também, em relação a esse assunto, até para saber, poxa, isso aqui é um assédio? Ou aqui realmente foi uma situação, né, de um... Enfim, saiu da curva, mas conversando a gente estabelece novas formas de se relacionar.
A gente está conversando com a doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho, trazendo alerta sobre o Abril Verde e a Bahia ocupando o 7º lugar em um ranking de acidentes do trabalho. A gente falou isso, e isso reflete também em ações, em processos, em questões vinculadas à justiça também. Como é que a medicina ampara essas ações judiciais também? Como é que funciona esse procedimento? Existe também um diálogo aberto com o campo jurídico para que traga ali respostas e, de certa forma, ali um entendimento entre as partes. Como é que a medicina se insere nesse processo, doutora?
Então, quando a gente vê uma pessoa que sofreu um acidente, é uma frustração muito grande, né? Porque a gente vai ali cuidar das sequelas de algo que deveria ter acontecido. E a medicina do trabalho e os nossos colegas peritos médicos, eles acompanham, né, as partes. Seja o empresário, seja o trabalhador, né, que sofreu um acidente e porventura esteja com sequelas. Também existe aí um outro aspecto do médico, que é no afastamento pelo INSS. Alguns afastamentos fazem com que a pessoa não volte rapidamente para o ambiente de trabalho. E aí tem, às vezes, uns conflitos com os peritos, porque eles já querem, né, fazer com que uma pessoa, às vezes, não 100% reabilitada, volte antecipadamente para o trabalho. E o médico precisa avaliar de forma muito técnica se é possível para aquela empresa fazer uma readaptação profissional, porque quanto mais cedo a pessoa em condições voltar ao trabalho, melhor. O bom trabalho nos protege, o bom trabalho dá significado, né? A gente se realiza com isso. Ou se não, se aquela pessoa efetivamente ainda apresenta necessidade de fazer tratamento e deve continuar afastada das suas atividades. E óbvio, um acidente de trabalho é praticamente igual, quando ele não é resolvido em curto tempo, existem sequelas, a um processo trabalhista. Então, não é mais um fator, né, para que os empresários, os empregadores brasileiros sejam letrados, não sintam a necessidade de mudança pela dor. E as indenizações não costumam ser fáceis, né? Baratas.
Aí, pesa no bolso, né?
Pesa no bolso.
Pois
não
é.
Vale a pena.
Vale sim. Vamos seguir também trazendo informação de qualidade. A gente fala sobre esse tema de uma forma recorrente também, importância da gente estar atento aos sinais também. Doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho, queria agradecer muito o bate-papo, as informações. Sempre muito bem-vindo o debate e que a gente traga aí as informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, doutora?
Eu que agradeço pelo espaço, desejo a todos vocês, aos nossos ouvintes e às nossas famílias um dia de trabalho, um dia do trabalhador digno, relevante e cheio de sonhos para que a gente os persiga.
É isso aí.
Obrigada.
Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.